André Ventura. As competências de fiscalização da ação do Governo são uma competência que é permanente na Assembleia da República, mesmo quando o seu deputado falta aos trabalhos parlamentares. Ela existe. Mesmo quando o seu deputado não aparece nas comissões, as comissões fazem essa fiscalização. Por isso, não vale a pena tentar criar mais uma comissão, provavelmente à qual vai faltar, para fazer aquilo que já deveria fazer rumo parlamentar. Por exemplo, no dia 10 de março, a Diretora-Geral da Saúde esteve no Parlamento, 10 de março, início da epidemia. O Bloco fez várias intervenções, por exemplo, sobre a reserva estratégica, sobre o que é que estava a ser feito para a aquisição de material, etc. O seu deputado André Ventura não fez nenhuma, sabe porquê? Faltou. No dia 11 de março, dia a seguir, a Ministra da Saúde esteve no Parlamento para debater Covid-19. O Bloco de Esquerda fez várias intervenções sobre a política a ser seguida, ações do Governo, etc. O seu deputado André Ventura não fez nenhuma, sabe porquê? Faltou. Dia 20 de maio, Ministra da Saúde esteve novamente no Parlamento, novamente sujeita ao escrutínio e à fiscalização do Parlamento. O Bloco de Esquerda interpelou várias vezes a Ministra da Saúde sobre vários temas relativos ao Covid-19. O seu deputado André Ventura não fez nenhuma interpelação. Sabe porquê? Faltou. E, portanto, nós sabemos que não é propriamente defeito, é feitio. Não é só na Comissão de Saúde, é em várias. Mas, pronto, é um é uma opção do seu deputado privilegia o seu hobby de youtuber em vez do seu trabalho como parlamentar na Assembleia da República. Mas já agora, seu deputado, eu não sei se enquanto estava a faltar a isto, estava a fazer, enfim, a trabalhar para a consultora fiscal, a fazer parceiros, não sei, sei que não estava lá. Agora, já agora gostava de aproveitar a oportunidade só para perguntar, porque já agora o debate no Parlamento também é feito de propostas, não é só de soundbite para as 20 mil contas falsas que tem nas redes sociais. É também feito de propostas. Eu gostava de saber, até tendo em conta o programa político que o seu deputado tanto tenta esconder, como é que seria a resposta à crise feita pelo seu deputado? O seu deputado que diz: ao Estado não compete a produção ou distribuição de bens ou serviços, sejam esses serviços de educação ou saúde. Ou seja, acabava com o Serviço Nacional de Saúde. Como é que ia responder? Como é que ia responder à crise epidémica em Portugal? O seu deputado, que no seu programa tem, a solução é uma dupla solução: privatização e cheque de saúde. Como é que ia responder à crise epidémica com isto, com o cheque de saúde, com a privatização do Serviço Nacional de Saúde? Ou o seu deputado, que no seu programa tem o alargamento do horário semanal dos profissionais de saúde, sem aumento de salário, como é óbvio, a generalização dos contratos individuais de trabalho ou o despedimento de funcionários públicos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, como é que ia responder? Não acha que era preciso primeiro fazer um inquérito àquilo que o seu deputado realmente pensa sobre o Serviço Nacional de Saúde? Nós sabemos que o seu deputado é um fã, confesso, do Clube Bolsonaro. Senhor deputado, nós não queremos valas comuns para responder à Covid. Nós queremos é um Serviço Nacional de Saúde a funcionar.
Obrigado. Tem a palavra agora em nome do Governo. Tem a palavra em nome do Governo a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, a quem a mesa saúda. Faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Uma resposta eficaz à pandemia Covid-19 exigiu da parte do Governo uma resposta ágil, urgente e capaz de proporcionar aos cidadãos e aos profissionais de saúde proteção face a esta pandemia. O contexto que ainda hoje vivemos mostrou-nos, de facto, uma nova realidade que desconhecíamos. Condições de mercado mundiais absolutamente excepcionais, enorme concorrência entre países e podemos mesmo dizer o fim da solidariedade, limites à circulação de bens, regras de confinamento mundial de trabalhadores, fecho de fronteiras, restrições mais variadas ao fluxo de pessoas e bens. Na fase mais dramática, em que a doença não parava de alastrar, os Estados fecharam-se e ficámos, cada Estado per si, completamente sozinho no mundo. Quase sem fornecedores, o nosso Estado, assim como outros, tivemos que agir. Usámos, e não nos coibimos de dizer, ainda assim, o mecanismo de contratação pública conjunta promovido pela Comissão Europeia desde a primeira hora. E, de facto, esse revelou-se absolutamente ineficaz na resposta atempada às necessidades adicionais, sendo que fez as primeiras entregas ainda no final de mês de maio. Porém, mesmo neste contexto adverso, enquanto governo, seguimos sempre as melhores práticas e ensinamentos internacionais e nacionais, observando as recomendações quer da Comissão Europeia, quer do Tribunal de Contas. A necessidade imperiosa e urgente de aquisição de equipamentos e bens, exclusivamente por organismos de saúde, fundamentada em interesse público, justificou um regime de simplificação excepcional de contratação pública que aprovámos. Assim, no Ministério da Saúde, criámos uma task force composta por todos os organismos do Ministério, a ACSS, o Infarmed, a DGS, o SPMS e o INSA, que efetuam um levantamento urgente das necessidades desses equipamentos. Medicamentos, ventiladores, testes, equipamentos de proteção individual. Seguimos as melhores recomendações do Tribunal de Contas. Decidimos também centralizar as compras dos principais bens. E promovemos transparência nos procedimentos de contratação, limitámos a inflação dos preços e a margem de lucro e reforçámos os meios de acompanhamento através da publicação de todas as aquisições. Sim, exigimos essa publicação e as comunicações ao Tribunal de Contas. Mas mais, estabelecemos um requisito suplementar de transparência, já aqui referido com o relatório conjunto, que será efetuado no prazo de 60 dias do termo da pandemia, para que todos os portugueses saibam o porquê, o como, a quem, em condições e circunstâncias foram utilizados os recursos públicos, que são de todos nós. Sim, vivemos um período excepcional. Ainda assim, todos os dias respondemos à comunicação social sobre as compras que fizemos. Nos relatórios sobre o estado de emergência que aqui apresentámos, mostrámos os stocks, as compras e as dificuldades que enfrentámos, que todos enfrentámos nesta pandemia. E aqui estivemos sempre que nos chamaram, e aqui estaremos sempre que nos chamarem, para prestarmos os esclarecimentos necessários da forma séria e objetiva, mas digo-vos, não panfletária. O Infarmed, a ACSS, a SPMS, a DGS, o INSS, os nossos hospitais, a ARS, vou terminar, Sr. Presidente, milhares e milhares de profissionais de saúde nunca desistiram de dar o melhor e de prestar, nestes duros meses, o melhor serviço aos portugueses, para que nada faltasse, para que tudo fosse possível. E por isso prestámos sempre contas ao Parlamento e prestaremos sempre contas ao Parlamento, mas também contamos com o Parlamento.
Era concluir,
neste
Senhora
processo
Secretária,
de tomada de decisão, a noção que tomámos decisões das quais aqui podemos dizer que não nos arrependemos. Mas aquilo que também posso dizer é que ainda assim, se não as tivéssemos tomado, não estaríamos a falar como estamos a falar hoje. Assim, não acompanhamos o Chega, mas estamos ao dispor do Parlamento para hoje e amanhã prestar todos os conhecimentos que o Parlamento entende.
Muito obrigado. Tem a palavra para encerrar a discussão deste ponto o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, de facto não estava em nenhuma consultoria, também não estava em nenhum alojamento local a tratar de nada. Aliás, queria lhe dizer uma coisa, deputada Catarina Martins. Ah, desculpem lá, a Catarina Martins não está aqui. Há coisas do diabo. Vocês não aprendem. E querem continuar. E cada sondagem desaparecem mais e mais e mais. Eu já não sei. Eu estou sempre a bater e vocês qualquer dia desaparecem. Não sei o que é que vocês querem fazer. Vêm dizer que eu não estou e a líder do Bloco de Esquerda não está aqui. Sr. Presidente, mãe do céu, nem para vocês são bons. Hoje à noite toda a gente vai ver que a líder do Bloco, que acusa o líder do Chega de não estar, pois não está num debate desta importância. Nem para vocês são bons, aprendam ao menos a ser bons para vocês. Meus caros deputados, hoje não há respostas ocas e vazias. Nós temos que decidir o que é que queremos nesta matéria. Rui Rio disse a semana passada que estava muito preocupado com os ajustes diretos do Ministério da Saúde e eu acompanho. Pois tivemos dezenas de ajustes diretos sem a publicação do referido contrato ou sem o relatório de acompanhamento. Não é tempo de tibiezas sobre aquilo que queremos, é dizer se queremos ou não uma investigação. Em Itália está a ser feita uma investigação judicial. Em Espanha está a ser feita uma investigação judicial. Estão no meio da pandemia. Não acabou a pandemia. Estão no meio da pandemia. A lutar por aquilo que querem, que é a verdade, a luta contra a corrupção e contra o compadrio. Nós podemos dizer várias coisas. E eu ouvi o Sr. Deputado António Filipe dizer: um dia, quando se justifique, voltaremos a falar disto. Mãe do céu, um dia, quando se justifique, temos ventiladores que nunca chegam nem nunca chegaram. Temos contratos sugeridos por membros do governo a antigos sócios. Temos, para finalizar, como já se não bastasse, um claro número de contratos que não sabemos de onde vêm, para onde vão e como foram pagos. E dizemos, um dia, talvez se justifique, fazemos uma comissão de inquérito. Um dia, talvez se justifique, os portugueses olhem para esta casa e vejam a quantidade de vezes que tentamos lutar contra a corrupção e há obstáculos
obrigado,
a cada parte
deputado,
deste caminho. Era importante que hoje à noite os portugueses soubessem quem esteve do lado certo e quem esteve do lado errado.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
E até à próxima.
Fica assim concluído este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto seguinte. A petição número 641, da iniciativa da Plataforma pela Construção do Centro de Saúde do Feijó, e que solicita justamente a construção do Centro de Saúde do Feijó. Para apresentar, tem associado as propostas, projetos do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista Os Verdes e do PCP, e para apresentar a sua proposta do seu grupo parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria cumprimentar a Plataforma pela Construção do Centro de Saúde do Feijó. Queria cumprimentar o Presidente da União de Freguesias Feijó e Laranjeiro, Luís Palma, e todos os peticionários desta petição, da qual também fui relatora. É um assunto que conheço de perto e que está relacionado diretamente com o direito da população de Almada a aceder a cuidados de saúde primários e com a defesa do SNS, que tantas vezes e também agora se provou aqui como a nossa grande trincheira de defesa contra esta pandemia. A União de Freguesias do Laranjeiro e do Feijó tem 47 mil utentes, metade dos quais não tem médico de família. Esta União de Freguesias é servida pelo Centro de Saúde pré-existente de Santo António do Laranjeiro, que é um centro de saúde que é conhecido por não ter há muitos anos os recursos humanos, médicos, enfermeiros necessários, por ter falta de condições físicas e materiais, por não dar resposta e, portanto, ter tempos de espera muito longos e por ser também muito distante relativamente às populações que precisam de o utilizar. Para dar resposta a esta necessidade de um outro centro de saúde que pudesse responder a toda a população da União de Freguesias, está disponível pela Câmara há uma década um terreno no qual poderia ser construído, prometido o centro de saúde do Feijó, mas que nunca chegou a acontecer. Nós sabíamos que, quando veio a reforma administrativa e a União de Freguesias de Laranjeiro, Feijó, ficaríamos mais longe de ter serviços públicos e mais perto de ver a diminuição progressiva dos serviços públicos de proximidade, que era aquilo que era, na verdade, o objetivo da reforma administrativa e da União de Freguesias. Não podemos, no entanto, desistir desta luta e deste objetivo que levou a que tanta gente assinasse esta petição. É por isso que o Bloco de Esquerda apresenta aqui hoje um projeto de resolução para recomendar ao Governo que construa um centro de saúde no Feijó, que reorganize o centro de saúde também de Santo António do Laranjeiro, que contrate os médicos e os profissionais necessários para que todos os utentes tenham uma equipa de médicos de família e que faça o investimento necessário para que nestes centros de saúde haja também a capacidade de realizar meios de exames complementares de diagnóstico. Esta parte também é importante porque nós sabemos que é precisamente a falta de cuidados primários de saúde no ACES Almada-Seixal que leva, além de prejudicar o direito à saúde desta população, leva a uma sobrelotação do Hospital Garcia Dorta. É por isso que é tão urgente resolver este problema e dar a toda a população daquela região o acesso ao médico de família. E isso passa certamente pela construção tão prometida e que tanta falta faz de um centro de saúde no Feijó. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para apresentar o projeto de resolução do PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.